Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do Sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tem aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindo, predestinados.
E temos aqui a monja Patrícia Giovanetti.
Ah, não. Não. Só a monja Coi.
Muito cabelo, hein, pai? Muito cabelo.
Não, eu sou uma pessoa puta da vida demais pra ser monja, cara. Não dá.
Queridos ouvintes, você gosta do trabalho do Sábado 14 e quer nos ajudar e ao mesmo tempo ganhar recompensas? Acesse orelo.cc/sábado14 ou baixe o aplicativo do Orelo para ouvir podcasts no geral e lá você pode nos apoiar também. Dependendo da quantia que tu colabora, tu ganha recompensas. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, participa de Watch Parties uma vez por mês, a gente assiste um filme com nossos ouvintes, um filme de terror tosco, falando bobagem, rindo. Às vezes a gente joga um jogo de terror também, aconteceu uma vez, foi bem divertido. Aconteceu duas. Uma foi sem graça, uma foi maravilhosa.
Uma foi tensa pra caralho.
Eu já até dormi na Watch Party, pô.
Acontece também, acontece.
E os valores mais altos ainda acompanham as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet. Então, orelo.cc/sábado14 nos dê essa força, que é isso que faz a gente continuar existindo. É esse trocadinho que você deposita na nossa conta. Lembrando, sigam nas redes sociais, nos ajuda muito. Se não pode ajudar na Orelo, pelo menos dá um seguir no Spotify, das 5 estrelinhas, segue no Twitter, no Instagram, comenta as coisas, compartilha, que nos ajuda muito. Quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio que vem, mande para contato@sábado14.com.br. E lembrando que a gente fala de todos os filmes com spoiler. Então, se você ainda não assistiu O Monastério, ou Hell Hole em inglês, ou do original Ostatnia Vekverza, siga por sua conta e risco. Tamo aí hoje pra falar do filme O Monastério. Preste atenção no nome em inglês, porque tem mais de um filme com o nome em português O Monastério. O inglês é Hell Hole, é um filme polonês, mas em inglês é Hell Hole o título. De 2022. Já tinha assistido ou ouvido falar?
Não, para as duas perguntas.
Marcel, já tinha assistido ou ouvido falar?
Eu não assisti, mas no início do ano, eu acho, eu caí na cena de abertura dele. Agora não lembro por em qual circunstância eu caí na cena de abertura e caiu naquela questão, tipo, olha só que filme legal. Daí nunca mais nem fui atrás.
Nem lembrou que ele
existia. Lembrei. Eu lembrei quando tu comentou e daí eu lembrei de questionar se era o mesmo filme.
Eu nunca tinha ouvido falar também, até que esse mês um amigo recomendou, disse, ah, assiste lá que eu achei bacana. Aí assisti, como quem não quer nada, achei ele interessante pra gente gravar e eu achei coisas muito boas e coisa ruim. E daí eu achei que ia dar uma discussãozinha, um filme, não dá pra dizer que não é originalzinho. Originalzinho é foda, deu uma diminuída foda, né? É um filme original. E daí, depois de assistir, eu sugeri pra vocês gravarem e daí assisti de novo. Então eu vi duas vezes, uma podcast e uma antes, mas antes disso também nunca tinha ouvido falar. É um filme polonês que ele não é da Netflix, mas ele foi distribuído pela Netflix. Então quem conheceu esse filme foi pela Netflix. E vamos de ficha técnica, Marcel, boa sorte.
Vamos lá, então. O Monastério, ou no inglês, Hellhole, ou original, Ostatnia Vekverza.
Ficou meio italiano esse sotaque.
O Vekverza, o Google tá com sotaque italiano também, então tô seguindo. Que
ele tu não botou pra ele ler italiano?
Não, não. Tava em polonês.
Tá mãozinha.
Não apareceu a fotinho na mão fazendo. Dirigido e escrito por Bartosz M. Kowalski.
Kowalski.
E também escrito por Mirela Zaratwicz.
Que o Bartosz já fez? Alguma coisa que conhecemos?
Cara, tem bastante...
Bastante direção.
TV, bastante curta, bastante direção. Filme pra TV, mas nada que me passe
o único
conhecido,
que,
assim.
O único que tem título em português é Sem Conexão.
E o parte 1 e a parte 2, né?
É, que eu não sei o que é.
E no elenco, vamos lá, temos Piotr Żurawski...
Como... É um elenco de quatro pessoas, basicamente. Marek,
é, que vai ser os quatro que eu vou falar. O Olaf Lubatsky, que é o protagonista, o
Pio. Policial.
O Marek. O Olaf Lubarzenko, que é
o monjão.
O Prior Andrzej.
E ele me lembrava o tempo todo o
Skarsgård pai.
O Skarsgård pai.
Eu também fiquei com isso.
Caraca.
Eu fiquei assim, com quem esse homem parece, Felipe? Com quem esse homem parece? Aí eu falei assim, caralho, o Skarsgård pai, é ele. É mesmo.
Eu comecei a olhar o PC, caralho, os caras conseguiram o Skarsgård pai pra fazer o filme. Daí depois...
Skarsgård pai é muito bom, é o Bob pai e o Bob filho.
Daí depois, deu não é. Daí eu fiquei, mas eu conheço, já vi esse cara em outros filmes, eu levantei a ficha dele aqui, eu não, só tô confundindo com o Skarsgård pai mesmo.
Só.
Sebastian Stankiewicz, como o monge Piotr.
Monge gordinho.
O Zacarias do...
É o... Como é que é o eunuco do Game of Thrones lá?
O Varys.
E o Lech Diblik como o monge Anthony.
Que é um monge... E
grande elenco de...
Monge mais velho.
Monge secundário.
Faz um tropeço.
E desculpa, até no pôster do filme o cara tá igual o Skarsgård pai.
Tá, né? A falta de lábio.
É,
e o olhar.
A cara de sério demais.
Primeiro, vamos lá. Motivo que eu achei bacana gravar o filme, além do final. O final eu achei, assim, ó, maravilhoso de um jeito absurdo.
Que bom que você não falou, temos que gravar esse filme.
Não gostou, Paty?
Não é que eu não gostei, mas eu achei ele fraco pra cacete. Nossa, muito fraco.
Eu achei bacana. Tiveram duas coisas que eu gostei muito. Só que tem uma coisa no roteiro que é muito ruim, que não faz sentido nenhum, que daí me faz ele perder pontos. Mas eu achei ele acima da média por causa dessas duas coisas. O final, deprê, que o diabo vem e domina a terra, eu achei do caralho.
É uma montagem muito bem feita, né?
É lindo, deprê, bad vibe.
E é legal, e principalmente porque daí vem uma parte que eu gostei muito da não da coragem do cara, mas de fazer isso no filme, que é simplesmente não parar pra explicar. É só mostrar. Só mostra o que tá acontecendo e deu. Acabou o filme.
Mas já explicou tudo, não tem o que explicar. Não,
mas eu digo, mas tu larga na mão de gente aí que vai ficar cada cena explicando o que tá acontecendo.
Me lembrou muito um filme que eu vou falar pros dois só aqui em off, porque eu não quero dar spoiler, apesar de a gente já ter gravado, porque é um filme que é bom não saber nada. O final me lembrou, porque essa desgraceira, sim, deu ruim. E foda-se, o demônio ganhou. E não é só tipo, quando o demônio ganha, a pessoa ficou amaldiçoada. Não, o apocalipse, tá ligado?
É o céu literalmente abrindo.
É, isso eu achei do caralho. E o outro fator que eu achei interessante demais no filme foi que ele começa como, tu vai lá, vamos, filme de possessão. Monastério, monges, um sanatório, possessão. E aí, de repente, ele vira um filme policial, de investigação, que, tipo, tudo aquilo é fake. É tipo, caraca, investigação, ok? Que plot twist, vamos lá. Mudou o gênero do filme. Aí, quando chega na porra do ritual, vira quase que uma comédia. Porra, não deu certo o ritual, tá ligado? Os caras tão deprê porque não deu certo. Esses dois fatores eu achei do caralho. A mudança de... Ele me deixou intrigado pra saber o que vai acontecer por causa dessas quebras de expectativa.
Mas a...
Tipo, primeiro ele quebra a expectativa porque o exorcismo é fake. Depois ele quebra a expectativa com, tipo, o ritual não funcionando, tá ligado?
Mas sabe que eu gostei dessa troca de tons do filme, só que pra mim uma coisa que me pegou é que, assim, eu sei quando vou assistir o filme, eu tento pra não me decepcionar tanto, eu tento me basear que os caras vão me entregar o básico do básico do básico. Então começou o filme lá com o padre querendo matar a criança tem um sinal de nascença, tá rolando no eclipse lunar, eu pensei, bom, essa criança vai ser o diabo, ponto. Não duvidei disso em nenhum momento.
É, isso é
e
foda.
E daí, quando eles entregam a parte policial, tem uns toques de sobrenatural que acontece ali.
Com o cara, né?
Que não, cara, se não tivesse, o filme eu acho que ganharia, assim, uns 4 pontos a mais.
Eu concordo.
Sabe o que o filme ganharia muitos pontos comigo? Se não tivesse a cena inicial da profecia ali.
Também.
Se o filme começasse já com o cara entrando no monastério pra investigar o sumiço de pessoas, seria do caralho.
Tu já porque sabendo que é o guri...
quando ele já chegou ali, você já sabe que
não,
é ele.
E tu sabendo, depois quando confirma, e aí que tá, tu não fica nem na dúvida, será que é ele ou não? Tu já sabe. Daí no final, daí lá quando ele chega, ele tira a camisa, mostra o sinal, daí tu fica, caralho, é o guri. Por que ele foi cair ali? É, diabo. Certo.
Eu concordo.
Não tenho que fugir. Agora, ao contrário de vocês, assim, eu acho que o final pra mim seria mais impactante se realmente nada acontecesse.
Eu acho que nesse cenário, sim, pior que é.
Eu queria muito que tivesse um filme que nada realmente acontecesse. Que, tipo, que as pessoas realmente fossem tão...
Não tivesse nada paranormal, né?
Só que as pessoas fossem tão malucas por religião e seitas e afins, que elas só são malucas, entendeu? Então, não tem diabo, não tem Deus, não tem porra nenhuma, sabe? Eu queria muito um filme totalmente assim, não na visão do cético, mas de religiosos loucos fazendo coisas que não existem.
Eu só não vou... Eu concordo contigo que seria massa essa quebra expectativa. Eu só não vou concordar porque eu gostei demais da sequência final. Se ela fosse feita de qualquer jeito, que não fosse tão do caralho, eu já comprava contigo.
Mas eu
gostei aí que tá. Muito, cara, daquele final.
Mas aí que tá, eu acho que o cara poderia ter ido por qualquer um dos... Considerando o filme como ele foi entregue, sabe? Assim, tipo, o que realmente aconteceu. Eu acho que o final, por mais que... Concordo contigo, eu acho bonito. Se ratear um dos finais mais bonitos que eu já vi, assim, em questão de montagem e tudo. Aquela porra daquele Jesus virando a cara.
Eu ia perguntar se tu não ficou com medo do Jesus.
O Marcel deu um pinote. Se tremeu todo.
Já apareceu antes apareceu o Jesus daquele tamanho. Deu ok, tá ali quieto, não vai acontecer nada.
Aquela viradinha de cara.
Não, vai tomar no cu, cara. Pra que isso aí? O foco é o diabo, mostra o diabo.
Eu falei, eu pensei comigo mesmo, falei assim, o Marcel, se ele não morreu aqui,
mas me deu um ruim valendo ali. Tipo, eu acho que foi a única hora que eu falei, puta que pariu.
Não é que ele tem medo de Jesus, não, tá, gente? Ele tem medo de estátuas gigantes
grande,
e coisas
coisa
do tipo,
grande, tá? Eu não gosto. É exatamente por isso, é porque medo dela se mexer em algum momento, e o filme faz isso.
Ah, o medo é isso, dela se mexer.
Óbvio, um bicho gigante. Me criei vendo...
Agora eu entendi melhor esse medo.
Me criei vendo a Estátua da Liberdade tocando terror nos Casos Fantasma 2, eu acho que é por isso que eu tenho medo dessa merda.
Marcel não entra numa van de jeito
nenhum. E foi aí que começou, foi vendo a van.
Mesmo antes de politizar.
Foi antes de se politizar, exatamente.
A loja.
A van, não uma van.
Não, a loja
van. Não, o Julinho da van.
A van do tio Júlio. Mas o que o filme entregou até ali...
Até ali onde?
Até antes do final, sabe? Tá. O final, que nem o que eu tava comentando, o final achei bonito e tal, achei maravilhoso, muito bem feito. Não gostei tanto do diabo, mas o restante eu achei foda. Ideia foda, tudo foda.
Eu achei legal o diabo.
Eu achei legal ele também.
Aquele chifre vazado e aquela cara de sapo dele, eu não curti.
A cara dele me deu uma agoniazinha, porque tem muito buraco ali e me deu nervoso, entendeu?
Aquele chifre parece que passou num negócio de fazer escultura, sabe? Lá o...
Sommelier de chifre. Sommelier de
como
chifre.
Como é que é o... Sou eu de novo. Foi lá e fez os chifres vazados dele.
Caraca, eu tinha deletado essa pessoa da minha cabeça. Tinha
eu
esquecido.
Também tinha parado.
Sou eu de novo.
Daí daí falou de me sugerir ele, eu nem vi mais.
E apesar de gostar de tudo isso, e tal...
Meu Deus, cara.
Se o filme entregasse esse final que a Paty falou ali, tipo que, ó, realmente é só maluquice da cabeça das pessoas, fizeram toda essa merda pra nada, eu acho que todos os defeitos de antes do filme não iam incomodar tanto, sabe?
Mas é isso que eu acho triste nesse filme, porque eu acho que ele poderia ser um filme nota 10. Só teria que mudar algumas coisas, ou mudar pra te não saber que é paranormal e se surpreender quando fosse, sim, ou que nem a Paty falou, mudar pra não ter nada sobrenatural. Tu dá dica como se fosse e no final não acontecer nada. Seria um filme 10.
Sim.
E é fácil de adaptar desse, dos dois jeitos.
Não, esse final que não acontecer
ele
nada...
Ele erra umas coisas fácil de mudar, tá ligado?
É que ele, na realidade, ele erra numas paradas que não precisava errar. É de querer enrolar coisa. Cara, todo esse lance do policial chegar lá pra investigar o sumiço da galera e os caras saberem já desde o início que ele é um policial e ficar toda essa novelinha dos caras
aí o meu maior problema com o filme é esse, já que
sabe?
Tu tá puxando.
Cara, porra, tu vai trazer o cara, me mostra então um aparato dele sabendo que o cara, que sabe, tipo, os monges fazendo algo pra trazer o cara. Não, o que aparenta pra mim que o cara simplesmente caiu de paraquedas lá, que daí vem na parte sobrenatural, né? Porque, tipo, caiu é destino ali. Que, ou vai que é outro policial que vai investigar essa merda. Sei lá, o cara... Ah, não, eu não vou tancar, ficar...
Não, mas por isso eu aceito a explicação deles de que os monges pagaram, subornaram pra ele cair ali. O meu problema é que no momento em que ele entrou no monastério, dá uma paulada na cabeça, amarra o guarda, bota ele comer, faz o ritual. Não tem porquê, cara, eles ficarem fazendo teatrinho. Ai, vamos fazer isso. Mas é pra
enrolar o filme, porque o filme já tem uma hora e meia. Se eles não fizerem esse teatrinho todo, vai ter meia hora de filme. Se for só o ritual, é meia hora de filme. Porque assim, pra falar a verdade... Mas daí tu
faz um roteiro mostrando outras coisas que façam sentido.
Porque o filme tem uma hora e meia, né?
O que aí, é maravilhoso.
90 minutos, 45 minutos é de uma coisa, 45 é da outra. 45 só do ritual, 45 só do... Vamos investigar. Meu Deus, estou passando mal. Meu Deus, o que estou comendo? Meu Deus, tem uma sala trancada. Meu Deus, sei que lá. Então assim, basicamente o filme, ele se divide entre um thrillerzinho, né? Um mistério ali no início, que aí coisas estão acontecendo sobrenaturais ali e tal, e até seria muito mais instigante e intrigante se a gente já não soubesse que o cara é o Demo, né? Então, é o escolhido da parada. O
Demo demorou.
Então assim, porra, se... Ah, meu Deus, o Dente. Ah, meu Deus, Mosca. Aliás, vai tomando cu esse filme com nojeira, cara, porra.
E aí que tá, sabe, essa parte, Paty, do dente, do buraco atrás do armário, eu achei muito massa. Só que continua vendendo a questão do sobrenatural. Cara, põe os caras tentando drogar ele um pouquinho antes, só pra gente ficar na dúvida. Porra, ele tá delirando ou é sobrenatural?
Isso aí poderia dar desculpa que ele tá delirando, mas ele aí, tá comendo mas não, aquela comida esquisitaça.
Mas aí que tá, pra mim não tá, pra mim não, não coube, porque eu vi um padre tentando matar um recém-nascido num eclipse. Exato. Pra mim, é claro que eu falei, eu começo a ver o filme achando que vai ser entregue o mínimo. Pra mim, aquilo, a criança é predestinada a algo ruim.
Sim.
Entende?
Tô junto nessa.
E daí, cara, pra mim, tudo aquilo que ocorreu ali...
Mas o fato da polícia impedir o padre daria pra ter aquele... Se a gente fosse fazer o filme sem sobrenatural, tá ligado? Daria pra ele ter aquele começo e não ser sobrenatural. Ia ser mais surpreendente ainda.
Sim, eu acho.
Porque aí tu mete, é loucura de padre.
Não, eu mas acho... Aí, eu
ou
acho
é uma
seria,
coisa ou é outra,
se ele
entendeu?
Não, sim, se ele tá não concordando fosse sobre, em tudo. Se ele não fosse sobrenatural no final, com aquele, eu não trocaria nada no filme, cara. Era só o Varys matando
Não, tem que trocar, porque não faz sentido o teatro. Se os caras sabiam que o guarda era...
Cara, sabe, o teatro não me incomodaria tanto, cara.
Se o Zacarias, o gordinho ali, se ele tava fazendo parte da turma pra fazer o ritual, por que que ele foi lá contar não, pro policial?
Isso não é um problema. Pra mim não é um problema. O problema é o policial topar qualquer coisa, sendo que o cara tá morando ali há 70 anos, tá ligado? Ai, vem aqui por esse buraco, eu tentei fugir por aqui.
Só se mostrou que as costas tava
arranhada. Isso aí eles mesmos fazem.
Fazem de pau duro aquilo lá.
Nossa, Marcelo.
Vai tomar no cu, cara. Eu nunca vou ir...
Meu Deus.
Me põe num caminho aqui, ó. Vamos por esse buraco pra tentar fugir daqui.
Ah, tu já entrou num monte de buraco não, aí.
Não. Que te ofereceram.
Que te ofereceram.
Não tava já, correndo risco de vida.
Tu não sabe?
De certa forma, mas, talvez sim. Não tava, hein? Não tava, vamos não lá. Não tava. Tu não sabe o histórico de todo mundo, meu amor.
De todo buraco. Tu não sabe o histórico de todo buraco.
Nem todo buraco é um buraco seguro. Daí então...
Mas quando entrei sozinho, nunca ia acompanhado.
Até porque, né, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, já
disse. Dois corpos no meu buraco.
Bem pressionado, cara. Mas, cara, essas coisinhas, sabe? Tipo, a parte do teatro não me incomodou. A parte
mas
do...
Mas como que não incomodou?
Não, não me incomodou. Mas a parte do teatro escalonar pro padre carequinha lá, daí pro monge carequinha, me incomodou, cara.
Por que o monge carequinha ia ir no confessionário avisar o policial que é pra ele meter o pé? Não, que ele tá ruim?
Essa parte do teatro me incomodou. Não, essa parte do teatro me incomodou. O que não me incomodou é o resto, porque de repente os caras estão tentando convencer o cara, sei lá, a carne dele tem que estar macia na hora do abate, sei lá, no motivo.
Na verdade, assim, eu
não
acho
pode
que...
assustar
não
na
pode
hora
assustar, do... Mas o carequinha, pra mim, já perdeu o sentido, tá ligado?
A hora do livro, aquilo ali foi só pra explicar o filme pra gente.
Total.
Não tinha motivo dele fazer aquilo.
Mas não é só isso, eu acho que também é uma questão de repente, já na proposta do filme, ele tentar ser, digamos assim, confiável ao policial, entendeu? Então...
só que aí vira retcon, tipo...
Sim.
Chegou no final e, não, na verdade ele tá do outro lado. Manda aí tudo aquilo que ele fez não faz mais sentido.
Exato. Então, assim, acho que o filme ele poderia ter tido dois caminhos. Ou mostra a profecia no início, né? O padre tentando matar a criança. E no final das contas, não tem porra nenhuma de demônio, nem de Deus, nem de caralho nenhum. Ou não mostra a criança. E aí o final foi: caralho, porra, o filho do Beelzebu nasceu e tal. Aí seria. Aí a minha surpresa com o filme seria grande, porque assim, eles me entregaram duas coisas de mão beijada. Se o filme. Vocês falaram, o Marcelo falou, ah, tem filme que explica muito. Esse filme explicou tudo de uma vez só, ele já jogou assim, toma, ó, final vai ser esse, tá? Esse aqui.
Na hora do
eu,
livro,
cara,
ali.
Então assim, eu entendo também mostrar a profecia, mas nem precisava o livro, porque assim, ele poderia ter falado lá no final, ó, você já consumiu o corpo, o canibalismo ali, não sei o que. Aí, porra, vai comer cabelo, comer dente, tem mosca, cara, vai, assim, o filme que eu tava tampando a cara em tantos momentos, assim, que eu nem sei se eu vi o filme, assim, porque, olha, tava agoniante.
É uma nojeirada.
Mas pô, nem pra, filme de terror,
nem pra preparar. Positivo. No livro mas não dizia não é nada que isso. Não podia preparar bonitinha a comida, né?
É, pô, cara.
Podia ter feito aquilo lá de bom grato.
Tanto que
grato.
Ele ainda fala, o Zacarias ainda fala no final, será que a gente errou na como é que se fala?
Na interpretação
isso do livro, que muito... não era literalmente comer as pessoas.
Toda essa parte que eles matam o cara e fico na dúvida, eu achei muito bom. A deprê do chefão lá, eu fiquei, cara,
cara, adorei ele enchendo a cara, cantando. Adorei aqui. Cara, essa parte toda eu gostei muito.
Todo mundo triste, com umas caras, tipo, não deu certo. É isso aí.
Matamos gente,
a mulher que faz. Ah, vovó, volta pros quartos de vocês e amanhã. Cara, o filme podia ter acabado aí. Eu dava 10 pro filme.
Sim.
Acabou.
Ia ser maravilhoso.
Porque eu queria esse tipo de abordagem, assim, porque, inclusive, agora eu não lembro qual foi o dos monstros que falaram com o policial, que ele fala que essa coisa do diabo e de Deus ao mesmo tempo...
Isso eu achei muito massa.
Que são duas forças que, às vezes, um fala que é bom, outro fala que é ruim, não sei o quê e tal. E no final, ali, tava o demônio e Jesus meio que conversando, sabe? Um com o outro.
Então... Eu achei legal essa abordagem, que eu já tinha ouvido falar nisso, mas nunca tinha visto num filme. Tipo, tá, o diabo não é ruim, ele tá fazendo, prestando um serviço, tá ligado?
Fazendo o papel dele, é PJ.
É, né? Exato. Quem pecou, quem precisa ser punido, é com o diabo. E eu achei massa o filme tocar dessa forma, tipo, o diabo e Deus se entendem desde sempre, é problema deles.
E ainda achei legal, ali nessa parte final, de certa forma, o diabo também punir quem trouxe ele à vida.
Ah, mas isso...
Porque eles são ruins, exato, então ele tem que punir quem é ruim, não interessa é se fez bem a ele. É muito legal quando não tem aliado do diabo, assim, mostrar que não tem ali a aliança, cara.
As pessoas acham que vão ter alguma coisa, mas o que o diabo quer é tá usando de ferramenta, né? Isso
eu acho muito massa. Maneira.
Ah, e daí, de novo, toda a cena final, os caras parando, tentando fugir, ficando parado no tempo e depois
virando de ponta cabeça.
Nossa, eu não gostei dessa parte deles parados no tempo. Não, parece a abertura do Masterchef, que o cara tá isso? Segurando o molho. Tem abertura.
Na época que eu vi, não tinha.
Teve a abertura do Masterchef, que é, ó, tipo, a pessoa jogando, salteando legumes, os legumes pulando essa panela parado no tempo,
já
assim.
Já sabemos a inspiração do diretor. Pô.
Sabe que eu fico mais triste nesse tipo de filme do que quando ele é ruim pra caralho? Porque é fácil de deixar ele em fodaço. Tipo, parece, porra, gente, só faltou tão pouco se debruçarem e mudarem uma coisa ou outra. Seguir por esse caminho, não vai ter nada sobrenatural. Ia gastar com menos efeito, ia gastar menos dinheiro. Sim. E ia ser foda. Ou então, mantém esse final foda, mas tira tudo sobrenatural. Tira aquele começo e tira o cara tendo aquelas visões de moça. Ou se quiser deixar, deixa mais subentendido que ele pode estar sendo drogado.
Sim,
tá ligado?
Exato.
Porra, não era difícil, a gente faz dois filmes diferentes e os dois nota 9, 8 pra cima.
Sim, não ia ser difícil, não ia dar tanto trabalho, sabe? Parece...
Será que é pra pensar... deixar mais comercial?
Não, cara, eu acho...
Eu acho que é só a gente
o que aparenta,
no caminho mesmo.
É, o que aparenta pra mim é que o cara queria muito entregar esse final e que ele achou que a reviravolta era o suficiente, sabe? Essa pausa de não funcionar e depois entregar o final, eu acho que essa quebra ele achou que era o suficiente pro filme ficar muito foda, porque o final, de novo, ele é muito bem escrito.
É legal.
A forma de como acontece, de não ter nada, sabe? A gente já passou pela explicação, não tem que ter explicação, é só o diabo vir e foda-se. Aquele Jesus nojento virar cara, nem, o resto
nem
foda-se.
Nem o ritual precisava explicar, né?
Não, exato.
A parte de comer ia ter que explicar, senão ia ficar muito
Sim,
solto.
Mas
o final...
Não precisava, mas é que tá. Eu acho que ele, como tem a quebra e ele tenta passar também a ideia de que não funcionou, eu acho que ele achou que era uma, mais uma reviravolta boa pra história, sabe?
Eu acho que, assim, eles podiam ter ido por um caminho no sentido de explorar mais a questão do thriller mesmo, do mistério, do cara, da investigação dele. A investigação dele foi quebrada muito rápido, sabe? Então, é...
E ele não descobriu quase nada. Ele descobriu só o exorcismo, o resto tudo foi contado pra ele.
É, então, assim, a hora que descobre do exorcismo, eu falei, porra, legal. Porra, já vamos por um caminho que não é demônio. Então, assim, já tava me deixando ali com... Legal, tô curtindo o que estão me levando. Mas foi muito abrupta o corte, assim. Aí eu achei legal, porra, o Zacarias contar pra ele que ali eles estão tudo presos. Eu queria que fosse ali mais uma coisa psicológica do que demônio propriamente dito, dessa coisa deles estarem num lugar onde as pessoas são malucas, onde todos aqueles monges são malucos, que cometem crimes, que desapareceram com as meninas. Não precisava nem demonstrar, tipo assim, é claro que depois que eles mostram dente, cabelo, aí fica meio implícito que eles estão consumindo o corpo das mulheres, né? Mas podia muito bem detalhe, são malucos, fazem sacrifícios, realizam rituais e não sei o quê. E ali é uma tentativa de escape, acabou. Seria legal. Até se o Zacarias realmente fosse uma pessoa boa, tá tudo bem, assim. Então, só que aí ele, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, pega uma referência aqui, pega uma referência ali, vamos tentar fazer isso tudo de uma vez só. Sim. E assim, eu gosto também, concordo com vocês, eu gosto, cara, eu gostei muito do ritual não ter dado certo no primeiro momento, muito, eu adorei aquilo, achei genial, falei, até que enfim, um filme que vai fazer isso, sabe, que já meio começou
trapalhões, né?
Tipo... É, porque ele já começou falando que o exorcismo não existia, então assim, adorei, pessoas morreram à toa, são um bando de assassino, bandido que vai pagar por isso na hora que for preso e tal, não sei o que. Aí tá, joga no poço. Eu falei, a hora que jogou no poço, eu falei, tá bom, ele vai voltar. Então assim, ele vai voltar. Então assim, eu acho que na verdade foi mais um atropelamento de ideias deles de quererem fazer muita coisa, assim. É minhas analogias com comida. É quando você vai temperar um frango e tu fala assim, vou botar um curry. Ah, mas eu podia botar um pouquinho de salsinha. Ah, mas eu podia botar um lemon pepper. Aí tu sai botando um monte de tempero que daqui a pouco tu não sente gosto de nenhum dos temperos no frango. Então assim...
Só que parece que cada um dos roteiristas tinha uma ideia e nenhum arredou o pé. Nenhum abriu mão, tá ligado? Assim, é. E aí vamos botar as duas, misturar e deu isso.
Ou é quando você faz trabalho na escola que tu fala assim, tu faz essa parte, eu faço meio e tu faz o final. Aí juntou tudo na hora de entregar pra professora, acabou.
Vira o Frankenstein.
Isso.
E outra coisa que eu acho importante ressaltar, que a gente já falou em outros episódios, assim, a gente tá falando, queria que o filme fosse assim, queria que fosse assado, porque é só a gente dando alternativas de como ele seria melhor, porque no fim das contas não importa o que a gente queria.
Não.
Só que se o filme funcionasse, tá ligado? Eu poderia citar o filme é isso, ok, só que tem que ter coerência, tá ligado? E aí o roteiro, pra mim, peca muito.
Porque aí quebra a tua experiência com o filme, porque ele de certa forma tem potencial.
Sim, isso é meio chateado.
Sabe? Isso que é legal, assim, porque quando você tá assistindo o filme, tu fala assim, cara, depois de tanto tempo assistindo tanto filme, olha só, vai pra um caminho que ninguém nunca foi.
Não, é nem isso. É, pra mim, o que me bate às vezes meio torto é tu ver, cara, tem um potencial fodido e ele peca num detalhezinho, sabe, que torna a experiência não tão boa como ela. Porque seria um salto gigantesco se tivesse uma dessas ideia, sabe? É um troço, tipo, que seria muito simples de resolver e porque o principal, o plot, tá ali pra entregar algo bom, sabe?
O esqueleto tá ali, né? A direção, a fotografia são lindos, cara.
O cara é muito bom, o diretor de fotografia tá de parabéns também, o diretor tá de parabéns. Olha, ele faz uns takes muito massa, ele faz uns takes...
eu não gostei muito dos efeitos especiais. Achei, tipo, na hora que o Zacarias vira o homem mosca, assim, me deu... Falei, cara, feio, e tal.
Ali acho que foi questão de grana mesmo. Mas é meio bonecão. O próprio demônio, quando tu mostra só a cintura pra cima, eu acho que é prático, é um boneco. Agora, quando ele vem andando, as patas são bem... Não tem peso, né? Bem
efeito. Eu gosto das patas.
Barato. Não, eu gosto, mas a movimentação tá bem bonecaço. Bem PlayStation.
Que fique claro que o melhor diabo já feito na televisão, no cinema, é o do Alto da Compadecida. Não tem como. Melhor caracterização. Chifres e nariz de porquinho.
Aquele ator nem precisa caracterizar coração já tem cara de filho da puta.
Ele só faz papel de ruim.
Eu acho que ele é ruim com aquela cara.
Ah, não, ele era bom. Acho que ele morreu até. Enfim. É, mas eu gostei da caracterização do demônio. E o especial desse filme, pra mim, foi justamente essa comprovação que o filme te faz do diálogo falando sobre o que o demônio é e tal. E essa conversa por olhares com Jesus ali foi incrível. Eu gostei demais dessa parte. Achei foda eles fazerem o Jesus na cruz virando a cabeça. Achei do caralho. E achei do caralho como o diabo se prostra na mesma posição de Jesus e crucifica de forma invertida.
Sim, todo
aqueles
mundo
que estavam ali fazendo medo.
Caraca, cara. PH Santos agora, hein? Que bonito, não tinha me dado conta disso.
É do caralho isso, cara. Muito foda, eu gostei pra caralho desse pedaço.
E é massa a simbologia também, né? De tipo, que quase que mostra o diabo como um servo de Jesus também. Sim, Jesus tá gigantesco, tanto e ele que pequeno
fim,
ali.
Tanto que no fim, depois que inverte tudo ali, até a gente, porque a câmera toda inverte.
Isso, né? É massa, a câmera vira e a gente fica de cabeça pra baixo também.
A princípio, né, com o que diz das profecias e tal, se abre o inferno e o diabo sai dele, né? O que tá se abrindo ali é o céu.
Sim.
Tá ligado? Só que, né, nós estamos vendo ao contrário, tá embaixo, o que, sim, tá se abrindo é o céu. É muito do caralho.
Ficou muito maneiro essa parte mesmo, então...
Eu ainda não entendi as flores florescendo e tudo ficando bonito.
Porque não é... É algo... Não, é que não que não seja algo ruim,
Ele tá
completando algo, entendeu? Não quer dizer que não era pra tá acontecendo ou alguma coisa assim. Pode ser isso?
Não entendi a tua explicação.
Cara, como tá... Seria algo planejado tanto por Deus quanto pelo diabo?
Sim.
Não necessariamente algo...
Negativo,
é. Tipo, ok, vai trazer... Vai acabar com a vida na Terra. Deus já fez isso duas vezes, já.
E vai levar só os homens. Os bichinhos vão ficar, certo?
Então seria só a terceira vez, então, tipo...
Que é pra corroborar com a ideia de que o diabo tá só ali de funcionário público, só isso. Não tá, só tá cumprindo as coisas, então não quer dizer que ele vai trazer a morte, que ele vai trazer... Gente, não tô defendendo o diabo, não fecho com ele, não.
E faz mais sentido ainda nessa... Não achei a palavra, vou usar vibe. Nessa vibe.
Chupa rola de gringo.
Serem os católicos, os religiosos que estão trazendo o diabo, tá ligado?
Sim.
Pra fazer mais sentido ainda com essa mistura dos trabalhando juntos, digamos.
É engraçado que eles não deixam a religião deles de lado. Eles continuam rezando, pra chamando Nossa Senhora Aparecida e não sei o quê. E é muito legal que o próprio policial, ele, apesar de ser o escolhido, né, e tal,
Damien.
Ele começa a rezar, cara. Então, assim, é muito bom isso. Todo mundo, no final das contas, vai partir pra pedir socorro pra alguém.
Exato, ele tava apavorado, né? Diferente do Damien, que era mal desde criança, esse aí, coitado, só caiu na conta mesmo. Era só o... Só era o vale-transporte do capeta.
Mas é sacanagem também, né? Daí, se Deus e o diabo tão junto no rolê, cada um fazendo seu serviço, sacanagem pra trazer o diabo precisar de morte de inocente, né?
Não, não é a primeira vez que acontece.
Tá passando um pano aí, seu Deus.
Não é a primeira vez que acontece.
Mas assim...
Tu acha que matar todos os primogênitos do Egito foi também uma coisa boa também?
Isso tá no filme. Eu tô pensando, trabalhou só com o filme entrega.
É canônico.
Eu tô dentro da lore do filme, que é cristianismo.
É canônico.
Quando Deus mandou o servo dele lá cortar a cabeça do filho dele lá, ninguém falou nada. Então...
Mas era zoeira.
Isso aí foi só piadinha. Cara.
Quando ele foi cortar, eu tô zoando.
Deus.
O cara ia fazer mesmo, que loucão.
Pô, falei de meme.
Falei de meme, é foda.
Porra, viado, você é trend do TikTok, caralho.
Ainda julga horrores, mal maluco ia matar mesmo.
Ia matar o filho, cara. Falei de meme o negócio.
Que nóia. É Abraão, né?
É. Abraão.
Trilha sonora, não lembro de absolutamente nada.
Eu também não, mas não me incomodou.
Também foi, não, foi é, tipo, deve ter.
É, deve com certeza ter. Tem. Não é falando footage, tem
sonora. Ah, uma correção, já que o Marcelo citou em algum episódio atrás, eu falei, tinha algum falando footage que ele gravou que tinha trilha sonora, né? E daí vocês lembraram que era o Caçador de Trolls e eu concordei, mas não é, era o Medium, era The Medium que tinha, que alguém editou o found footage.
Não, mas é que no Caçador de Troll tem uma hora que deixa de ser found footage do nada também.
Sim, a ele se humano não faz o menor sentido. Enfim, outra coisa que o filme não aproveita, o fato de ser um sanatório. Em um momento eu até esqueci, achei que era só um mosteiro, um monastério. Qual é a diferença de monastério e mosteiro? Não sei.
Não faço ideia.
Aqui na frente de casa tem um mosteiro, mas é de freira, né? Talvez seja essa a diferença.
Será, eu ia questionar, será que é isso?
Pode ser, a Paty tá pesquisando o zoinho dela já.
Zoinho miúdo.
Porque eles não usam pra nada, seria basicamente pra eles ter vítima de exposição, né?
Que mas eu acho que é só falta. Isso, só pra dar esse motivo e depois foda-se, poderia ter sido usado mais também.
Porque a única vez que aparece de novo é na hora que estão virando, as pessoas estão virando cruz, que aí mostra mais que um.
Tem um perdido lá, coitado. É. Provavelmente o único que realmente precisava estar lá, né? Não mataram, deixaram o coitado da pessoa lá.
Sentido nenhum eles estarem enterrando os caixão vazio.
Sim.
Por que que tá enterrando
porque o caixão vazio? Porque todo mundo que aparece na hora da ceia tá aparecendo no ritual também. Então todo mundo, praticamente todos os monges que aparecem sabem do rolê.
É, ou mostrasse então que é só uma turminha de monge, que tem outros que não sabem dessa treta.
Tanto que tem um que tá comendo e não quer comer.
Ah, eu novinho.
Que o grandão vai lá e dá uma puteada nele, ele vai lá e come.
Não, mas eu entendi diferente. Eu acho que o único que tava comendo carne de gente era o policial. Os outros estavam comendo carne
normal. Não, todos eles tinham que comer.
Aparecia o negócio lá que era nojerado.
Mas não faz sentido porque só o policial devia ter que comer.
Não, todos eles comiam.
Não, era. E tanto que eles bebem, todos eles bebem o sangue da coisa no final.
É? O ritual, todos eles faziam essa parada.
Porque aquele loirinho, eu entendi que ele tava hesitando ali porque depois é ele que leva a comida pro policial. Eu entendi que, tipo, ele era um dos únicos que sabiam que tava matando as minas e dando pra comer. E ele tava tipo, que bad vibe.
Mosteiro e monastério é a mesma coisa.
É a mesma coisa?
Pô, então, porra, só o policial tava com nojinho, os outros estavam dali ali, ó, vral na comidinha.
Ah, é o que
parabéns
tem,
né, pra turma.
É o que
parabéns
tem, né, pra turma. Porra, lá não tem... Cara, caralho, não tinha nada lá. Nada. É, passar o dia orando pras paredes caindo aos pedaços, nem bonito é.
Só um deles tem luz no quarto?
Só um deles tem uma luz, a outra luz é no...
VHS.
No quartinho da fita.
E teve uma parte que eu não entendi, que foi na hora que o policial tá andando e aí ele vê o... Acho que o gordinho, não sei, meio que alimentando uma mulher. Coma isso e tal.
Eu acho que é só uma mina que eles prenderam. Provavelmente aquela última lá, inocente, uma das desaparecidas.
Tá, eu imaginei que fosse só...
Eu acho.
Ela era loura, então, mas todas elas eram louras.
Todas eram louras.
Até porque estavam na Polônia, então.
Verdade,
não, eu não tive nada com ela. Pode ser um motivo.
Aí, apesar desse papo ali de tão todo mundo jogando no mesmo lado, diabo e Deus, e que tanto que eram os religiosos católicos que estavam trazendo o diabo, mas os caras estavam na sacanagem, eles estavam querendo coisinha, privilégios. Porque o cara falou, eu ia virar um discípulo do diabo.
Sim,
mas isso é o poder corrompendo, né?
Não, eles se fuderam, por isso se fuderam.
Exato, mas isso é o legal desse fuder, exatamente por isso.
A relação religiosa, na verdade, ela é de duas vias, né? Você não, entre grandes aspas, você não adora um ser só porque ele existe. Você adora esperando uma recompensa de volta a isso, né? Então, se te falam que você seguir isso aqui direitinho, você quando morrer vai pro céu, já é uma situação de recompensa de poder. Então, é a mesma coisa no caso deles, é. Eles estão lá. Ah, eu vou ser isso, você aquilo, eu vou ajudar ele aqui a ser isso e aquilo. Então, é a mesma coisa que o geek tá adorando a Deus pra, no final das contas, ir pro céu quando morrer. Mas os caras a mesma relação.
Aprendem, né? Nunca viram filme. Todo mundo que ajuda o diabo toma no cu. Eu acho que não tem uma unidade de pessoa que ajudou o diabo e se deu bem. Tipo, ok, ufa, ganhei prêmios por isso.
Não sei como é que tá a situação dos roqueiros aí, de repente, né? A gente não sabe.
Ah, é, em filme, em filme. Não, mas que eu tô falando de filme só. Aí tem o Crossroads, cara, lá, o Robert Johnson morreu cedo.
Tô tentando lembrar.
Fez um sucesso danado.
Então, com conseguiu Diabo, coisa boa.
Com o Diabo eu não lembro também se tem.
Tenacious D se fode.
Tenacious D se fode.
O Diabo da Lenda já tá lá, ninguém chama, né?
Ué, porra, Paty, fazendo um parênteses aqui, assistir esses dias, o início é muito vibe torta, bad trip, mas depois o filme fica muito legal. Puta merda.
A Lenda, né?
E foi engraçado que tava aí o Romulo vindo, falando que ele desistiu do filme pra dormir, o filme ficou muito bom.
Ah, eu não tanquei. Nada fazia sentido.
Ele é onírico demais.
Você não nasceu pra isso?
Não, não faz sentido nenhum, até onde eu vi, pelo menos.
Ah, quando a gente viu, fez.
Tudo aleatório.
Não, as pessoas que vão lá encher o saco do Diabo.
É, mas pior que eu não lembro agora de alguém se dando bem com o Diabo no cinema. Qual que é o filme que dá bom
pro Diabo? Ah,
eu lembrei, pô.
Eu lembrei.
Pô, como que eu não lembrei disso?
Eu lembrei, é o mesmo filme que você.
Qual? Apesar que não é ela que traz, né? Já tá lá também.
Mas se deu bem, mas fez a mesma coisinha.
Ah, sim, ela se dá bem, tá certo, ela se dá bem.
O Hereditário também, a véia morreu cedo.
Não, mas a véia morreu porque
a turma deu certo. Deu bem.
É, tá certo.
Ou não, né? Também, quando subiu os créditos, ele pode ter um pai, matou todo mundo.
A gente só não ouviu. Saiu o Peter, ele andou com um pedaço de pau em todos os velhos, né?
Na verdade, esse deu também, não, que ficou traumatizado vendo aqueles velhos pelados lá do lado dele, né?
Saca 14 esse ano tá vindo com tudo contra a Hollywood,
internacional,
né?
Internacional, fora da... Não, internacional não serve, porque a Hollywood também é internacional, né?
Mas... Sociedade da Neve, espanhol. A Fortaleza, australiano. Ruezeira, mexicano. Agora esse aqui, polonês. Tudo isso em 2 meses, ó. Só falta nacional, brasileiro, não sei nenhum.
Tá difícil. Até o polonês entra aqui, mas o brasileiro não entra.
Daqui a pouco a gente faz mais um do Mujica.
Logo vai entrar.
Não, é foda que não, é essa coisa de não tá em lugar nenhum, porra. Ajuda a gente, Brasil, caralho.
Os do Mujica, isso não precisa nem ir pro episódio, ou vai também. Os do Mujica, eu descobri que tem um aplicativo.
Tem no YouTube, não tem?
Esse também, mas o... Não sei se tem os outros, né? Tem da trilogia dele lá.
Não, mas é o que interessa pra gente. A gente começou, vamos terminar a
trilogia. Sim. O SPC, tem um SPC, que tem um monte de documentário e filme brasileiro, e tem todos os filmes do Mujica lá pra assistir. Vale a pena.
Mas é assinado?
Assinatura? Não, é de graça.
Ó, aí já interessa. O começo do filme é bem massa, né? Esse conceito de, tipo, a polícia chegando e foda-se.
É, por mais que o negócio não é batido, mas não é novidade também.
E a polícia criou o guri, né? Virou policial, levaram pro batalhão.
Virou mascote, né?
Ele virou mascotinho da polícia, resolveu com a polícia. Ou contaram pra ele a história. Olha, um padre maluco quer te matar e a gente salvou. Ah, legal, eu quero ser igual a vocês quando eu crescer.
Não, pra não ir pra zoeira, eu acredito que dá pra inventar essa desculpa. Porque, tipo, tá, ele soube que a história dele foi... Ele foi salvo pela polícia e daí ele, pô, cresceu com isso. Quero ser um policial também.
Que bosta de investigador que ele é, né? Que puta que pariu. Como é que tu vai me parar num negócio em que você sabe que as pessoas falam latim, falam não sei o que lá, e tu vai lá e não sabe nem falar latim?
Na primeira missa, né?
E ele ainda é cético, sabe, sei lá, se sabe rezar o Pai Nosso, que nem terminou o Pai Nosso na hora que tava bebendo sangue lá.
E ele vai como exorcista, né? Porque o gordinho fala, ah, sempre bom ter um exorcista por aqui, não sei o que, e na hora do exorcismo ele fica pianinho no cantinho.
Achou que ele era aqui, o seu pro, porra?
Primeiro ele foi só ver o que a galera tá fazendo, depois do meu espetáculo. Não vou atrapalhar agora.
Não chegou de lambretinha,
lá dentro, velho. Dava tapa na cara do diabão.
Porra, ele ia socar todo mundo, cara. Não, primeiro que ele ia socar todos os caras que estavam ali. Um por um. Não é só diabo. Ele ia socar as pessoas.
O Russell Crowe vai virar um ícone de berez em filme de terror. Agora, fodão.
Quando é que eu imaginei isso?
É o padre fodão.
Quando que na minha vida peguei que ia chegar esse momento?
E eu queria dizer que, assim, a busca pelo padre gato nesse filme não teve, porque aqui não tem nenhum padre e os monges...
E nem gato.
Então,
não tem nem padre nem gato.
Nem gato, porque esse... Como é que é o nome do cara do... Ele parece muito alguém também, esse policial. De barba, o...
Ele é narigudinho, mano.
O gato do...
Hã? Ah, tá, tu tá tentando
já. O policial. legal, é. Sim.
Aquele homem gato do Star Wars, o...
Ah, faz o Endor?
Isso.
Eu não sei o nome daquele ator lá.
Eu sei, mas esqueci. Ó, Marcel, o protagonista policial é conhecido pelo filme Marcel.
Eu abri agora aqui também.
De 2019.
E não é o Marcel e a Concha. É outro Marcel.
Eu tô doido pra ver Marcel e a Concha.
Não, não é a Concha. Isso. Marcel, a Concha.
A Concha.
Marcel e a Concha, eu não quero ver.
Marcel de Céu. De Céu.
Marcel e a Concha.
Que isso, gente. Vamos pras notas. Queridos ouvintes, como de costume em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma nossas notas, divide, faz a média pra ver a nota que o Sábado 14 deu desta vez para...
O Monastério.
Ostatnia Vixerza.
Não vai se ter esse nome pro episódio.
Vai ter no pôster.
Ah, não vai ter.
No pôster vai.
Não que vai ter em inglês?
Não,
no pôster. No pôster não, igual o Shin Godzilla a gente fez.
Ah, no pôster, tá.
Não, no título eu vou botar em inglês, não tem como. Cara, vou começar, já que eu que sugeri o filme.
Vai lá.
Eu acho que ele... É basicamente tudo que a gente falou. Ele tem tudo pra ser maravilhoso. E ele se perde no caminho e fica ok. Eu acho que ele realmente é aquele final, os últimos, sei lá, 5 minutos, eu acho maravilhoso, eu acho perfeito. Tá, os efeitos visuais não são tão bons, mas eu não me tirou do filme. Consigo passar um pano, até por ser um filme polonês pequeno. Mas gosto muito da mudança de tom de sobrenatural pro investigativo, para quase uma comédia involuntária no final, só que o roteiro se perde de uma forma colossal, tá ligado? Também gosto desse discurso do diabo e de Deus estarem cada um fazendo seu trampo, não serem antagonistas, rivais, só que o roteiro é muito ruim, porque o cara quer surpreender a gente e pra isso ele esquece do passado, de tudo que ele mostrou já até aquele momento, só pra surpreender. Então o roteiro faz perder muito. Eu só vou dar a nota 7 porque eu gostei muito do final e porque eu achei ele inventivo nas quebras de expectativa. Mas assim, é eu forçando porque eu gostei demais dessas coisas. Porque o roteiro, assim, ó, merecia um tapa na cara, o roteirista. É um set com passada de pano, que vale assistir por causa disso que eu citei. Vai daí, Paty.
É, eu como falei, eu achei o filme fraco, assim. E eu acho que ele tinha tudo pra ser extremamente corajoso e tomar rumos que nenhum filme de terror tinha tomado até então. E ele decidiu fazer o óbvio. Então, assim, foi só uma hora e meia de filme, e eu falei assim, pô, cara, né? Aí então, assim, eu fiquei meio decepcionada com ele. Não tinha criado expectativa nenhuma sobre o filme, eu só abri a Netflix e dei play, acabou. Mas mesmo assim, ele conseguiu me dar uma decepcionada foda, assim, porque ele durante o caminho, ele foi me dizendo que talvez poderia ser algumas coisas e não foi. Então, não tenho vontade de assistir de novo. Achei muito foda aquele final, como já disse aqui, essa conversa toda. E tem coisas muito boas, mas assim, que pra mim, não valem assistir o filme. Então, eu dou um 4,5 pra ele.
Cadê Marcel?
Ah, minha opinião não foge muito a de vocês também. Eu acho que o filme, ele tem... A parte que ele, por ele não tentar criar um mistério, ou criar um suspense na questão do ser sobrenatural, não. Eu acho a pior falha dele, que eu acho que estraga qualquer... Estraga o final. É o que estraga o final, na real. Porque tu já tá esperando, no momento que o cara morre, tu já fica esperando que vai acontecer alguma coisa, sabe? Mas também achei o final maravilhoso. Pra mim não foi tão torturoso assim ver ele, principalmente pelo tempo.
Ah, não, tortura não foi, não.
Mas eu acho que ele poderia entregar com poucas coisinhas, ter entregado um filme 10, no mínimo uns 8,5, sabe? Acho que ele perde muito.
Vamos começar a oferecer trabalho de consultoria?
Vamos.
Mandem um roteiro pra gente, a gente revisa e manda de volta pra vocês.
Pela bagatela de R$250.
Barato, ó.
Porque, não, cara, porque...
A gente garante daí que vocês tiram 10 no Sábado 14.
Não, cara, só... eu tive
zero no IMDb.
Eu tive experiência no carnaval passado de assistir um filme que eu tinha vontade de enfiar minha mão na minha garganta de
tudo que o roteiro era. Eu vou culpar a vítima um pouco aí também, Marcel. Logo tu, com tanta experiência...
Fui ver um filme
play,
pronto.
Foi dar play naquilo.
A vítima o quê? Que gravou o filme? A culpa é minha que eu dei play, o cara que gravou
qual o filme. Qual
é
o filme?
Puta, Asteroff, Astetoff.
Culpa é tua de ter assistido aquilo.
Ah, sim. É, culpa é minha que fizeram o filme. Bom, mas eu acho que eu vou dar 6 pra ele. O 6 vai pelo final, principalmente, que é bom.
Faz a conta direito, tá, Romo? É porque tu fica ignorando minhas notas agora.
Eu não.
No Godzilla você ignorou.
Eu errei décimos.
Não interessa, você ignorou meu meio.
5,8333, 5,8 é a média final. Estamos gravando também muito filme católico. Chega um pouco agora.
Chega de catolicismo.
Chega de possessão. E vamos para as novidades das plataformas de streaming e e-mails da audiência. Vamos para mais uma semana de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. E veja você, estamos nós três aqui. Finalmente olha fizeram aí, as pazes, os dois.
Tudo acertado.
Três episódios seguidos onde era um ou outro.
Tudo acertado por enquanto.
É, não é coisa de se dizer, nossa, como tá acertado, né? Mas
tá acertadinho.
As pessoas estão pagando, a gente tem que vir.
Se o ouvinte estiver na Hot Party hoje de noite, já vai ver qual é que é. Também vai estar um clima meio estranho.
Queridos ouvintes, sigam nas redes sociais, @podcastsabo14, no Twitter, no Instagram. Dá um seguir e 5 estrelinhas no Spotify, que nos ajuda muito, por favor. E comente esse episódio no Spotify também, é muito divertido ver os comentários de vocês, as interações. Quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, contato@sabo14.com.br. Marcel, quem quiser assistir O Monastério Hellhole, onde encontra?
O Monastério pode ser encontrado na Netflix. Lembre-se de pesquisar por Hellhole ou por Otstania Victoria.
Pô, e na capa tá outro nome.
Mas eu escrevi Monastério e foi.
Não, ele vai no poster. No poster tá com uma escrita bizarraça. Eu não entendi qual é que é aquela.
Então tá bom.
Mas é o poster original. Fui pesquisar pra ver se era original. É o original.
Nós não estamos aqui pra entender, nós estamos pra confundir.
Eu não vim pra me explicar.
O que mais entrou essa semana, Marcel?
Vamos lá. No Now está entrando Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim.
Olha aí.
É sem fim mesmo.
E
porra.
Criatura Maligna. No Loki tá entrando Criatura Maligna. Esse Criatura Maligna tem um pôster que assim, ó, ele deve na... Eu fui com vontade de ver na Hot Party, só que é que ela fica aquele medo de ser filme bosta novo, que não tem graça, mas o pôster tá de sacanagem.
O pôster é bonito, meio remete ao filme trash dos anos 80.
Ai, esses bichos.
Na Pluto TV está entrando Um Lobisomem Americano em Londres, que temos episódio há bastante tempo atrás e tá bem bom. Na Netflix está entrando A Maldição da Floresta. Na Globoplay está entrando Os Jogos Mortais, que temos episódio. Jogos Mortais 2, que temos episódio também. Jogos Mortais 4, Jogos Mortais 5, Jogos Mortais 6, Jogos Mortais Jigsaw.
O 7 é o Jigsaw.
É que o 7 é o 3D, o Jigsaw é o 8.
Ah, olha só. Pularam o 7, é igual vermes malditos, né?
Mas tu desenterrou uma agora. Primeiro ano do Saga 14 era só isso.
Na Darkflix está entrando Doce Vingança, de 2010.
Não assisto.
Minha Moto é uma Vampira.
Assistam, por favor.
Assista. Maravilhoso. Um dos pontos altos.
Ele é tão divertido.
Acompanha na Watch Party foi ver esse filme.
Ele é tão divertido quanto sem sentido.
Exato. Frankenstein, de 31, da Universal. O Lobisomem, de 2010, que temos episódio. Labirinto. Hellraiser 2, Renascido do Inferno. Hellraiser 3, Inferno na Terra. O Ataque dos Vermes Malditos, que temos episódio. Deathgasm. O Dia dos Mortos, de 85, original do Romero. Terra dos Mortos, Os Doze Macacos e A Noiva do Reanimator. Lembrando que na Darkflix tem muito mais filme entrando no mês de março. E assim, essa listagem vai entrar durante o mês e vocês acompanhem eles lá e pra ver quando é que vai entrar.
É, não cara, necessariamente já entrou.
Esse Labirinto é aquele do Boi?
Do David Boi.
Do Boi. E o Deathgasm é um filme muito bom na minha memória.
O Labirinto também é um filme muito bom na minha memória, então...
Vamos deixar bem claro.
Paty, primeiro e-mail da semana, tinham só dois essa semana.
O e-mail do Berg Macedo, Ruecera, que filme intenso. Alô, alô, graças a Deus. Tudo bem, gente?
Tudo
bem. Não vi o filme do episódio em questão, mas achei tão inspirada a forma como falaram que me pareceu ser um filme muito bom e pretendo ver em breve.
Veja.
Eu não vou mais reclamar com vocês que escutam a gente não ver o filme.
Eu não aprendo, hein?
Recentemente assisti um filme chamado Requiem, de 2006, e ele conta a história da Annelise Mitchell, mas não como O Exorcismo de Emily Rose. É uma pegada totalmente diferente, considerando o lado psicológico e clínico. Já viram?
Não vi. Fiquei curioso. Pô, e é quase do mesmo ano. Que loucura. Ah, isso é um ano antes.
Estúdios fazendo os estudices.
Não assisti esse, mas vou botar aqui na lista. Muito obrigada, Ben.
Próximo e último e-mail da semana, Jaime Facin Jr. está de volta.
Até que enfim voltou.
Um tantinho de vários episódios. Olá, amigo Sábado 14, aqui é o Jaime Facin Jr., biólogo de Watford. Feliz 2024 atrasado, haha. Espero que estejam todos bem. Queria dar um tostão na minha opinião. Sociedade da Neve. Que filme bom. Apesar de já conhecer a história pelo filme dos anos 90, que passava no SBT quando eu era criança, eu não lembrava com detalhes da história. Deu pra ficar angustiado durante várias cenas. A segunda avalanche me fez soltar um gritão. Não, de novo, não. Vocês comentaram sobre a união da galera envolvida e que não tinha nenhum espírito de porco. Eu trabalho em uma escola ligada a um time de rugby aqui na Inglaterra chamada Saracens. É como se o Palmeiras barra Corinthians tivesse uma associação filantrópica e tomasse conta de uma escola. A cultura do rugby aqui na escola é super forte e esse senso de ser mais do que um time, ser uma família e todos protegem o outro com sua vida, entre aspas. Coisa esquisita essa frase, mas é isso. Chegou num ponto final de sopetão. Um jumpscare de ponto final. Imagina.
Muita coisa tem um ponto final de jumpscare e o cara fica meio trouxa.
Aquele final que tu não tá esperando.
Não tá esperando.
E acabou do nada. Imagino que por se tratar de um time de rugby uruguaio, os personagens devam ter esse mesmo senso de família e companheirismo. Tá me dizendo que o vestiário dos times de rugby, eles são muito unidos.
Não, mas a cultura do rugby é bem diferenciada mesmo no esporte, assim. Os caras são mais unidos mesmo. Falo isso porque tem um amigo que é jogador de rugby e ele falava que era diferenciado mesmo, que a união do pessoal é bem, bem diferente de futebol e tudo
no
isso.
No fim do jogo, assim. Eles têm que ficar achando uns dentes dos outros, vendo, ah, isso. Esse aqui é meu, esse aqui é o teu.
Isso. Isso aqui é o teu pedaço de cabelo aqui, caiu.
Godzilla. Não assisti e pretendo continuar assim, haha. Apesar de gostar muito de bichos gigantes, nunca curti muito a lagartixa atômica. Só queria fazer um comentário sobre o que vocês falaram. Do filme ficar um bom tempo abordando reuniões e burocracia. Eu assisti na Locadora Vermelha uma série japonesa chamada The Day After. Fala sobre o acidente de Fukushima e o quanto as coisas demoraram pra serem resolvidas por conta dessa hierarquia louca e burocracia da cultura japonesa. Os caras, por medo de ofender ou ser insubordinado, guardavam as informações e o governo não sabia bem o que estava acontecendo, e muito menos o mundo. Naquela série da HBO sobre Chernobyl, os caras faliram o país, mas contiveram e tiraram todos dali em dias. Fukushima demorou horrores para se começar a fazer algo. Recomendo assistir ambas as séries. Eu vi a Chernobyl e é maravilhosa. 5 episódiozinhos, perfeito.
A Chernobyl, assim, caralho, vai tomar no cu, nunca tinha visto.
Soco no estômago atrás do outro.
Tudo imagina que o negócio foi tão pesado assim, tu estuda e tal, mas os pormenores assim, é um negócio absurdo. A Fukushima ainda eu já tinha ouvido falar sobre, mas não assisti ainda.
A Fortaleza, era um daqueles clássicos do cinema em casa, junto com aquele outro filme Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos. Vocês falaram no nosso grupo essa semana desse filme?
Eu achei no YouTube. O Marcel começou a falar assim, ah, tá, o filme tem relação com isso, tá, toma aqui no YouTube, Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, A Menina do Povo. Nossa, achei tudo no YouTube, gente. Procura.
Anos 90, a TV brasileira era assim, regra nenhuma. Passamos de não poder nada para poder tudo. Lembro que eu vi esse filme e morria de medo de ficar sozinho em casa. Como eu já contei no episódio anterior, quando criança eu morava num sobrado muito grande em São Paulo. Ambos meus pais saíam para trabalhar e desde os 9 anos eu ficava sozinho quando voltava da escola, por umas boas horas. Além de à noite, quando meus pais iam pra igreja, eu às vezes conseguia convencê-los a me deixar em casa. Todas as vezes que eu ouvia algum barulho, aí entre parênteses, 100% das vezes janelas ou portas estalando, eu tinha uma cobra de brinquedo de borracha de 1,5 metros que eu usava como chicote. Ao melhor estilo Indiana Jones. Já houve vezes de eu ficar tão cagado pelos aparecimentos paranormais que às vezes eu via, contei nos meus meios anteriores, que eu pegava o cutelo da minha mãe e deixava no meu quarto.
Olha o perigo.
Uma vez minha mãe achou o cutelo escondido no meu guarda-roupa e lembro que foi bem difícil de explicar porque eu tinha isso comigo. Não sei se ela acreditou muito ou achou que eu estava coringando. Tanto que meu sonho quando criança barra pré-adolescente era ter uma katana.
Se tu tá solto, ela acreditou.
No shopping perto da minha casa tinha uma loja de caça que vendia umas coisas estranhas, como uma besta e até uma katana. Lembro que guardei dinheiro, aniversário, dia das crianças, Natal, etc, pra comprar a espada. Porém, depois de muito tempo, eu vi o valor, a loja fechou. Acho que era pra ser. Graças a Deus. Imagina, adolescente com uma katana.
Eu só queria ter uma...
sobretudo e daí tá feita a merda, né?
E anos 90 iam te vender.
Eu queria ter uma besta. Não ser uma besta, mas aqui eu queria ter uma besta.
Obrigado por fazer nossas sexta-feiras mais felizes. XXX, que isso, cara?
Cadê, Jaime?
Um abraço, Jaime.
Marcel, o que, que vem semana que vem?
Vamos ver um filme de 2012. Ethan Hawke voltando pro podcast.
Pra alegria da Paty. Não pode ver o Ethan Hawke.
Não posso.
Ele e o Patrick Wilson, os dois 80 por hora.
E daí, Paty?
O Patrick Wilson.
Foi rápido, ele nem pensou.
É. Nossa, mas muito mais do que você imagina.
O Patrick Wilson normal e o Ethan Hawke vestido de padre.
Me pegou, hein? Caralho, imagina o Patrick Wilson de padre.
Não, aí ele vai ganhar.
Aí sabe aquele meme da cabeça explodindo, que ainda vai aumentando? Só amanhã sabe? Cabeça, né, Paty?
Que isso? Qual é o filme?
Olha o sonhozinho da Paty.
Qual é o filme?
Nós vamos falar da Entidade Sinister de 2012.
Onde tem?
Pode encontrar ele no Prime Video, na Lionsgate Plus, ou pra alugar na Claro e na Apple.
Olha aí, tá fácil.
Barbadita.
Até semana que vem, queridos ouvintes. E tchau!
Tchau.
Tchau.